Durante muito tempo, o cinema de gênero no Brasil foi visto como filme B, algo não muito sério e associado a um cinema cômico. Até mesmo cineastas renomados e mundialmente reconhecidos como José Mogi Camarins viram suas obras sendo relegadas à comicidade, principalmente pelo icônico personagem de Zé do Caixão. O brasileiro parece não reconhecer o cinema de gênero falado em português. Em contrapartida, filmes estadunidenses e sul-coreanos foram ganhando espaço nas salas de cinema, conquistando um público cada vez maior. Algumas pessoas até falam sobre a retomada do cinema de horror, classificando filmes como A Bruxa, Hereditário e Um Lugar Silencioso de pós-horror, meta-terror ou até mesmo o mais bizarro de todos, elevated horror. Isso acontece porque, para muitos, cinema de horror ainda é um gênero inferior. E ainda que isso não seja dito em palavras, essas classificações acabam se tornando uma tentativa de desvincular essas obras do gênero horror. Em entrevista dada ao site Adoro Cinema, o diretor Rodrigo Casparini comenta que o lançamento do seu filme O Diabo Mora Aqui gerou uma série de comentários depreciativos por parte dos críticos pelo único motivo dele ser um filme de gênero. Ainda segundo Casparini, esses críticos são desconhecedores do gênero, o que faz com que não entendam seus signos e sua importância. Outro realizador que reclama da forma como a crítica brasileira trata o cinema de gênero foi Kleber Mendonça Filho. Em entrevista dada ao podcast Sacos de Ossos, do crítico Marcelo Miranda, Kleber fala que muitos críticos não levaram a sério obras como Vinil Verde e Menina do Algodão, dizendo que esses curtas eram brincadeiras do diretor e que só depois, com Eletrodoméstica, ele passou a fazer filmes sérios. Porém, tanto Kleber quanto Rodrigo concordam que o problema nem é exatamente o cinema de gênero, e sim o fato desses filmes serem brasileiros. Mas isso parece estar mudando e o público está ficando cada vez mais aberto a experimentar essas obras. Um exemplo disso foi a boa recepção de filmes como As Boas Maneiras, de Marco Dutra e Juliana Rojas, O Animal Cordial e A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida, e, claro, o mais recente deles, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Antes de começarmos a falar de Bacurau, eu preciso dizer que essa análise não se furtará de conter alguns detalhes que podem ser considerados spoilers. Então seria melhor vocês assistissem o filme antes de assistirem ou ouvirem essa análise, certo? Aviso dado, vamos falar de Bacurau.
Pai, quem foi que fez isso?
Você quer viver ou morrer?
Quando eu escrevi o roteiro para o vídeo sobre ficção científica, tinha em mente as recentes obras lançadas naquele ano, o que fez eu escrever que a ficção científica, ou sci-fi, tem como elemento basilar apontar o futuro para tecer comentários atuais sobre nossa sociedade. Da mesma forma, o horror é comumente associado às críticas sociais, muitas vezes se utilizando do medo como alegoria para nossos conflitos. Nesse sentido, o fato de Bacurau ter sido escrito e dirigido por dois realizadores imersos nas problemáticas existentes no Brasil, seria mais do que natural o filme ser um reflexo da nossa sociedade. A história gira em torno de uma cidadezinha do sertão potiguar que passa por momentos de terror quando uma série de violentos e misteriosos assassinatos começam a pôr em risco a sua existência. A partir daí, a pequena cidade busca resistir na força e na resiliência de seu povo. E para que essa resistência possa existir, Kleber e Juliano exploram cada minúsculo detalhe desse povoado e suas idiosincrasias. Não há pressa em correr com esse desenvolvimento. O filme apresenta cada personagem dando-lhes tempo de tela e permitindo que o público se apegue a eles. Cada personagem daquela cidade tem um background, e para que haja desenvolvimento de cada um, a obra abre mão de um ritmo mais acelerado, o que pode cansar alguns espectadores. Porém, a forma contemplativa como esse primeiro ato se apresenta permite que conheçamos aquela cidadezinha, inclusive sua geografia, o que se mostrará importante no terceiro ato. Segundo o próprio Kleber, a ideia de fazer de Bacurau um western sertanejo era de justamente explorar aquele sertão nordestino e se valer da cultura do cangaço. Aquela cidade é tão bem estabelecida em nosso imaginário que estranhamos a presença de pessoas de fora vindo do sudeste em suas exuberantes motos. Esse estranhamento aumenta a tensão da cena onde este casal do Rio de Janeiro chega na cidade de forma misteriosa e sem explicar direito o que fora fazer ali. A cena sustenta o suspense e logo que o suspense é dissipado, outro surge, mantendo sempre uma sensação de horror no ar. Apesar do filme brincar com esses elementos surreais ou fantásticos, o terror mesmo advém do terreno, da situação na qual aqueles moradores se encontram. É um horror que reverbera naquilo que vivemos hoje no país. Na verdade, seria simplista demais imitar o que acontece em Bacurau ao Brasil. É muito mais do que isso. É uma problemática mundial, onde aquelas pessoas mais vulneráveis são alvos, diretos ou indiretos, dos grupos poderosos. Em Bacurau, a população abandonada pelo Estado se vê sozinha na luta contra um grupo de assassinos estrangeiros, que se divertem ao tentar dizimar aquela cidade sob o pretexto de que ali só havia delinquentes que não fariam falta para a sociedade. É como se aquela cidadezinha não representasse nada para uma sociedade tecnologicamente evoluída. Isso justificaria o truque feito para tirar a cidade da vista dos satélites e, consequentemente, do mapa.
Vamos ver se a gente acha Bacurau aqui, tá?
Serra Verde. Ué, era pra estar aqui.
É uma alegoria para grupos que querem invisibilizar alguns povos para que não se deem falta quando estes vierem a desaparecer. E o mais assustador disso é que esse movimento tem participação de grupos que se colocam como superiores, estando na mesma situação de, entre aspas, colonizados. Um momento brilhante dessa metáfora é quando um casal de brasileiros se junta aos estrangeiros para participar da matança. Aquele casal se sente como parte do grupo, como superiores àquele povoado. Mas em uma conversa com o estrangeiro, tem a sua realidade exposta, quando questionado pelo grupo com a seguinte frase. Vocês sabem que vocês não são brancos, né? O momento é curto, sucinto, mas carrega em si uma forte crítica àquelas pessoas que se curvam aos interesses da elite brasileira e até mesmo estrangeira, como se essas próprias pessoas fizessem parte desses grupos. É o pobre que é contra programas sociais, minorias contra ações afirmativas, pardos que se acham brancos demais para se interessar pelas causas negras. Aquele casal representa muitas das pessoas com as quais convivemos diariamente. Essa atenção dada a cada personagem faz de Bacurau um filme de detalhes escondidos nesses personagens. Um exemplo disso é Lunga, uma espécie de cangaceiro contemporâneo. Lunga é sempre mencionado durante os dois primeiros atos, porém nunca é efetivamente mostrado. Ele é visto como uma pessoa violenta e perigosa, porém é visto por muitos como alguém que tem um carinho pela cidade e sempre tenta protegê-los, papel que deveria ser do Estado. Lunga, com seu visual extravagante, rechaça o estereótipo do clássico herói do faroeste, mas também mantém o mistério e a dualidade desses grandes personagens. Lunga não é um herói de capa, tampouco um vigilante mascarado. A forma como ele executa seus alvos, cortando-lhes a cabeça, remete à brutalidade do cangaço nordestino e também aos presídios brasileiros, onde esse tipo de violência tem se tornado tão comum. Lunga representa a ausência do Estado que fomenta a violência lavando suas mãos e se eximindo de responsabilidades, quando não aplaudindo tais atos. Ainda que Bacurau pareça um filme feito para os nossos dias, ele retrata uma situação que sempre existiu, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde grupos poderosos passam por cima dos mais vulneráveis em nome de um progresso que só perpetua seus privilégios.
Bacurau é um filme que fala muito sobre a história, a educação, o Brasil, a América Latina e o mundo, né? E eu acho que ele se torna relevante porque ele faz comentários que estão inclusive aqui em Cannes sendo vistos como futuristas ou até como uma crônica do momento Bolsonaro, mas todo mundo sabe, todo mundo que entende a realização cinematográfica sabe que um filme não é uma reportagem. Esse filme ele vem sendo feito há muitos anos. É, na verdade, o filme é sobre coisas muito antigas que ficam se repetindo no Brasil.
Eu falei algo parecido também.
É, o Brasil, ele...
São ciclos.
Ele fica voltando em ciclos, né? É, não há nada de realmente novo no filme. Talvez a narrativa do filme, talvez o estilo do filme seja incomum dentro da produção brasileira. Mas em termos de questões históricas e culturais que são destacadas no filme, tem muita coisa que, na verdade, é uma repetição da nossa cultura política, da nossa cultura social.
Bacurau resiste não apenas a um Brasil que mata seu povo com tiros a esmo nas favelas do país. Resiste não apenas a um Brasil que mata seu povo de fome e finge que nada acontece. Resiste não apenas a um Brasil que mata seu povo pelo preconceito, pelo racismo, pelo machismo e pela homofobia. Resiste não apenas a um Brasil que mata seu povo ao promover uma guerra às drogas, onde o preto pobre morre, mas o branco rico continua comprando sua droga sem grandes incômodos. Mas também resiste a um Brasil que quer acabar com a cultura, tirando a voz desse povo, que não quer e nem vai se calar. Bacurau resiste porque nós também resistimos.
Tanta vida pra viver, tanta vida a se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar.
Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de pedir a todos que curtem nosso trabalho que acionem o sininho que aparece no canto inferior direito do vídeo, pois muitos têm chegado a mim dizendo que não estão sendo avisados pelo YouTube quando sai vídeo novo. Então clique no sininho para sempre serem notificados quando um vídeo novo estiver no ar. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.